Senador Messias de Jesus, esse PL 551 de 2019 pretende rever aí a legislação do Código Florestal que trata da redução das áreas de reserva legal em imóveis rurais nos estados da Amazônia Legal, que tenham certas peculiaridades, como, por exemplo, já ter mais de 65% do território ocupado por unidade de conservação, território militar ou áreas indígenas. Esse é o caso de Roraima.
Sim, esse é o caso de Roraima e de outros estados da Amazônia, mas nós nos baseamos especificamente no estado de Roraima, porque Roraima hoje é um dos estados mais castigados do Brasil, né? E nós temos mais de 65% do nosso território já preservado, ou são áreas indígenas, ou são áreas militares, ou áreas unidades de conservação. Na realidade, o que sobra para Roraima hoje, para você ter uma ideia, para Roraima produzir terras agricultáveis, são cerca de 7% de terras agricultáveis. E desses 7%, o produtor na sua área, no seu lote rural, ele só pode usar 20%. 80% tem que ficar para reserva legal, porque assim prevê o Código Florestal Brasileiro na Lei 12.651. O que que nós estamos propondo? Porque o que que. Só se permite uma reserva legal de 50%, o produtor podendo usar até 50% para a produção, se o Estado tiver zoneamento econômico ecológico aprovado. Se não tiver, o Estado tem que ficar nos 20%. Nós estamos propondo que seja dispensado a aprovação do zoneamento econômico ecológico. Porque, no nosso entendimento, o zoneamento econômico ecológico é para definir critérios, áreas de produção, zoneamento dentro do próprio Estado. Ele não vai interferir na questão ambiental. E se nós dispensarmos isso aí, nós vamos poder produzir em até 50% da área, deixando 50% de cada lote para já como reserva legal. Todos os estados da Amazônia vão se beneficiar praticamente com isso, porque só três estados da Amazônia têm o zoneamento econômico ecológico aprovado:
Quais são eles?
Acre, Pará e Rondônia.
Certo. E essa demanda foi uma coisa que você ouviu dos produtores de lá?
Sim, especificamente. Primeiro, eu que sou produtor rural. Sou produtor rural, sou filho de agricultor. E todos nós vemos isso lá. O estado de Roraima clama por isso. Nós não podemos produzir praticamente nada porque o que nós temos de terra não é suficiente. E além disso, nós ainda temos um grande problema que é a questão fundiária, porque as terras do estado ainda não estão em nome do estado, ainda estão em nome da União. E com isso, a União, o estado de Roraima, não pode emitir documentos, titular terras. São uma série de entraves que atrapalham o desenvolvimento de Roraima.
Depois da tragédia de Brumadinho, de Mariana, há um clamor na sociedade por questões ambientais, uma observação maior. Então, provavelmente, essa questão de liberação do ZEE vai causar um certo tipo de discussão. O senhor argumenta, contra-argumenta isso de qual forma?
Bom, primeiro que a tragédia de Brumadinho e Mariana não tem nada a ver com o que nós estamos falando no nosso projeto de lei. Lá foram uma questão de barragens, Minas Gerais é um estado tomado por barragens, e o que falta é o governo federal, o governo do estado, fiscalizar em Minas Gerais e em outros estados do Brasil que tenham esse tipo de investimento, esse tipo de trabalho, fiscalizar para que não aconteça essas coisas. No nosso caso lá, não haverá nenhum tipo de prejuízo. Primeiro porque nós já estamos oferecendo 65% do nosso território conservado de área de reserva legal. 65%. Fora isso aí, nós temos mais, estamos oferecendo mais 50% de cada propriedade particular, que isso está dentro dos 7% das terras agricultáveis, oferecendo mais 50% disso como área de reserva ambiental, de reserva legal. Portanto, não há o que se comparar Roraima, o que nós queremos em Roraima, com Brumadinho e Mariana.
Certo, os casos são diferentes, mas no
Totalmente
caso
diferente.
de Brumadinho também houve uma autorização por parte do Conselho Estadual de Meio Ambiente que no final do ano passado liberou licenças prévias para o funcionamento, a retomada das atividades lá na barragem. Então, no projeto do senhor, o senhor prevê ainda, mantém essa exigência de que os conselhos estaduais
sejam ouvidos.
E o que liberou, na verdade, foi a questão do ZEE.
Do ZEE.
Mas, dessa forma, ouvindo-se os conselhos, nós também tivemos uma tragédia ambiental, o medo vai haver de que
Portanto, não seria o zoneamento econômico ecológico que iria impedir esse tipo de desastre.
Como é que a gente pode evitar? Porque é uma decisão também que acaba envolvendo muitas questões políticas, muitos interesses econômicos. Como é que o Conselho Estadual de Meio Ambiente pode ser reforçado na sua atividade para evitar que novas tragédias aconteçam?
Tendo poderes absolutos para interditar, tendo poderes absolutos para impedir a construção de novas barragens ou de hidrelétrica, qualquer coisa que possa vir a ter esse tipo de prejuízo, sobretudo prejuízo humano, que foi o nosso, para mim, foi a pior desgraça, foi as vidas que ali foram sumariamente levadas. O conselho pode ter essa autorização, mas principalmente o de fiscalizar, de ficar observando periodicamente. Não se pode olhar uma vez por ano e achar que está resolvido o problema.
Então aumenta a responsabilidade dos conselhos.
Aumenta a responsabilidade dos conselhos. Nós não tiramos no nosso projeto em nenhum momento a responsabilidade dos conselhos.
E o prazo é de 60 dias para que eles se manifestem, senão a aprovação é tácita.
Tácita, exatamente. Entendi. Porque 60 dias, creio eu, o Conselho do Meio Ambiente, por exemplo, em Roraima, não tem tanto o que fazer assim. É, apesar de ser um órgão importantíssimo, mas 60 dias é o suficiente para poder analisar uma proposta.
Senador, só tem duas comissões. O senhor prevê uma tramitação rápida desse projeto aqui? Ou por conta de todas essas questões, o debate vai... O senhor prevê um debate maior?
Eu creio que o debate pode ser um pouco mais acalorado e talvez isso venha a dificultar o trâmite nas comissões. Mas esse é um interesse de todos os estados da Amazônia. O Brasil inteiro... tem mecanismos para crescer, para desenvolver, para produzir. Nós queremos a mesma coisa para a Amazônia. Nós não somos devastadores, não queremos derrubar as florestas, pura e simplesmente. Nós queremos produzir, queremos crescer, queremos ter direitos iguais ao restante do Brasil.
Tá, joia. Muito obrigada, senador,
pelas
informações
aos
ouvintes.